nos anos nós no Sebrae identificamos que esse é um tema que sempre traz muita dúvida, e ano passado a gente teve um ingrediente a mais, que foi justamente o auxílio emergencial, como você mesmo mencionou.
Um dos principais objetivos desse encontro vai ser realizado de forma online. Quais as principais dúvidas, Rodrigo, que os contribuintes, né, principalmente então, como nós falamos aqui, os microempreendedores, têm a respeito na declaração do Imposto de Renda deste ano?
As principais dúvidas sempre é: poxa, eu tenho uma empresa que é o MEI, eu sou obrigado? Na verdade, não, né? O MEI, ele é amparado por lei, ele ter essa empresa não lhe obriga a declaração de imposto de renda à pessoa física. O que vale deixar reforçar aqui, Cris, é que o caso da entrega da declaração de pessoa física não tem ligação direta com o rendimento que esse empreendedor teve através do seu CNPJ. Né? Então, é sempre levado em consideração os rendimentos que ele teve como pessoa física. Lógico que ele pode, sim, né, pegar uma parte do faturamento que ele obteve na sua empresa e declarar como lucro na sua pessoa física. Mas isso não cria uma obrigação automática. Da mesma forma que o auxílio emergencial também não cria uma obrigação automática. Né? Então, são esses pontos que a gente vai estar tratando nessa nossa conversa no dia 25, e também deixando muito claro que a declaração do microempreendedor individual, que é a declaração da ASN, que ele tem o prazo até dia 31 de maio para declarar os rendimentos que ele teve através do seu CNPJ, é uma coisa, e a declaração de imposto de renda à pessoa física, se houver a necessidade dele declarar, é uma outra coisa, que ele tem o prazo estendido aí até dia 30 de abril para fazer essa declaração.
Queria que você detalhasse mais a respeito. Então, o microempreendedor, muitos deles tiveram que reduzir os seus custos e recorreram ao auxílio emergencial. Mais de 5 milhões de microempreendedores, que é quase a metade do total de microempreendedores no país, buscaram o auxílio emergencial. Então, ele precisa declarar, tem muitas pessoas com dúvidas se a pessoa precisa declarar o imposto de renda sobre esse valor que ele recebeu, se isso engloba todo o valor que é devido, né, que a pessoa é obrigada a declarar no valor total do ano, ou ela não precisa declarar, declara só um ou não declara outro. Como é que é, Rodrigo?
Isso. Na verdade, a regra do imposto de renda à pessoa física é para aqueles MEIs que não receberam auxílio emergencial. A Receita Federal estipulou um teto, né, de rendimentos tributáveis até R$ 28.559,70. Então, quem teve esse rendimento tributável até esse teto, ele está isento de entregar a sua declaração. Já o microempreendedor individual que recebeu o auxílio emergencial, esse teto, ele é de R$ 22.847,76. Então, assim, se o microempreendedor individual recebeu esses rendimentos tributáveis com o auxílio emergencial, recebeu mais do que R$ 22.847,76, e juntamente com o auxílio emergencial, ele sim está obrigado a fazer a sua entrega de declaração de imposto de renda à pessoa física. E ainda o próprio sistema da Receita Federal, ele vai cruzar as informações, identificando que, de fato, esse MEI teve esse rendimento superior, já vai ser gerado uma DARF, né, um documento de arrecadação na Receita Federal, com a devolução do valor recebido em caráter de auxílio emergencial.
Rodrigo, quem se beneficiou também da lei Aldir Blanc, né, que é um auxílio que prevê auxílio para os profissionais do setor cultural? Esses contribuintes também têm que fazer a sua declaração?
Isso, da mesma forma. Quem recebeu tanto o auxílio emergencial quanto a lei Aldir Blanc e tendo rendimento tributável acima de R$ 22.847,76, passa a ter essa obrigatoriedade de fazer a entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física.
Certo. Quem recebeu, nós tivemos informações aí, tem muitas pessoas questionando também, as pessoas que receberam, além do auxílio emergencial, algumas pessoas faziam uso também do seguro-desemprego, além do seguro-desemprego, também auxílio emergencial. Essas pessoas precisam fazer a declaração também, declaram como isento, como que é?
A gente sabe que o seguro-desemprego, ele acaba não também criando uma obrigatoriedade. né? Então, no caso aqui, quem recebeu esse auxílio emergencial dentro dessa regra, né, de rendimento tributário, por isso que eu falo que ter o MEI não obriga necessariamente a entregar a declaração de imposto de renda à pessoa física, mas é de extrema importância que esse microempreendedor individual saiba qual é a diferença dos valores que ficam na empresa e quais os valores que ele repassam da empresa para a sua pessoa física. Então, em caráter do auxílio emergencial, se respeitando essa regra, ele passa assim, ter essa necessidade e essa obrigatoriedade da entrega da declaração, Cris.
Certo. Qual é as maiores dúvidas, né? Tanto para o MEI quanto para o contribuinte que não é um microempreendedor. Quais as dúvidas que vocês mais têm, que vocês mais recebem aí? Qual é o tipo de pergunta mais recorrente que vocês recebem no Sebrae, Rodrigo?
Isso, uma delas é se por ter a empresa cria essa obrigatoriedade, né? Como eu já mencionei, isso não cria, não é uma obrigatoriedade, da mesma forma agora. O auxílio emergencial também é uma questão que o pessoal traz muito, mas vale ressaltar que o microempreendedor individual não é só porque ele entregou lá a declaração dele, né, a da VNCMEI, que é uma obrigação dele como pessoa jurídica, que ele faturou lá 60, 80 mil reais, que ele também tem essa obrigatoriedade. O que vale aqui a gente reforçar é que uma parte desse faturamento que o MEI obteve no seu CNPJ, ele pode sim transferir para a sua pessoa física através de isenção, onde você não vai pagar nem imposto, e você consegue sim estar comprovando uma renda para aquisição de bens futuros. Né? Às vezes alguém está querendo comprar um veículo, uma própria residência, alguma coisa. É possível o MEI fazer essa transferência de recurso da pessoa jurídica para a pessoa física sem a necessidade de pagar imposto. E os percentuais, né, de isenção, que é a taxa isenta que a gente fala, né, que é o lucro que o MEI transfere da pessoa jurídica para a pessoa física, ela vai variar conforme a atividade que esse microempreendedor individual desenvolve. Então, se ele trabalha lá com uma empresa em que ele atua no segmento do comércio, indústria ou transporte de cargas, ele pode distribuir 8% do seu faturamento como parte isenta. Se ele trabalhar com transporte de passageiros, ele pode distribuir até 16%. E aquelas pessoas que trabalharem com prestação de serviço de forma geral, podem distribuir até 32% do faturamento da empresa na pessoa física, sem a necessidade de pagamento de imposto.
E todas essas questões vocês vão, e dúvidas também, outras dúvidas que possam surgir, vocês vão estar esclarecendo, então, nesse evento que acontece no dia 25, né, então, que vão abordar esse tema também e para outros também contribuintes, Rodrigo.
Isso mesmo. Dentro muito do que a gente está conversando nesse momento, a gente vai trazer, né, para o dia 25. E a gente também vai trazer situações aí de MEIs que receberam auxílio emergencial, né? Porque o auxílio emergencial, ele teve duas situações, né? Teve aquelas situações que eu, como microempreendedor individual, solicitei o auxílio e recebi, né? E aí eu tive, né, até 5 parcelas no valor de R$600. E vale deixar claro que as parcelas, se porventura terem que ser devolvidas, elas serão devolvidas com base no auxílio emergencial e não naquelas 4 parcelas extras que o governo estendeu como auxílio emergencial residual. Então, são somente em cima das 5 primeiras parcelas. E também a gente vai falar sobre aqueles casos dos MEIs, né, que são as mães solteiras que receberam o dobro do benefício, né, receberam parcelas aí de R$1.200. Então, a gente vai estar falando também um pouquinho sobre essas duas situações.
Agora, tão importante quanto esclarecer essas dúvidas é não perder o prazo para entregar a declaração. O prazo é até o dia 30 de abril.
Isso mesmo, né? Iniciou agora no início do mês de março, né? 1º de março até 30 de abril, é o prazo oficial da Receita Federal para que as pessoas físicas que se enquadrem nas exigências, né, estipuladas nas regras desse ano pela Receita Federal, entreguem sim as suas declarações de imposto de renda à pessoa física. E vale lembrar que quanto antes entregar, se tiver aí a necessidade de restituição, essa restituição também vem um pouco mais cedo.
Então, para quem quiser participar, Rodrigo, desse evento online, qual é o caminho para participar? Quem é que pode?
Ele é aberto, né? Um evento aberto que você deve fazer uma palestra online, uma live no canal do YouTube, né, do Sebrae Digital. E além da gente fazer esse bate-papo aí com quem estiver nos acompanhando, no site do Sebrae Paraná, nós também estaremos desenvolvendo um material sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física para quem é microempreendedor individual, para que essa pessoa também possa baixar esse material e ele possa ser utilizado como instrumento caso ela se identifique aí na necessidade de ter que entregar essa declaração.
Também vou participar desse evento, tem mais um consultor, além de você, vai participar o diretor da empresa DSM3 Global Service, o Sérgio Nigro, que vão esclarecer então os principais pontos e tirar todas as dúvidas, principais dúvidas em relação a essa questão, a esse tema tão importante.
Isso mesmo, Cris, eu agradeço já de antemão, né, o espaço e também reforço as suas palavras, né, aproveito para convidar todos os ouvintes aqui que participem do evento, né, sejam microempreendedores individuais ou não, conheçam pessoas da família que sejam, né, vamos conversar, né, no dia 25 às 17 horas, deixar uma conversa aí de uma hora aproximadamente, onde a gente vai estar à disposição de vocês para estar esclarecendo essas dúvidas e com isso evitando, né, que qualquer pessoa aí venha a ter problemas com o fisco.